Bom, senhora deputada, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, agora na parte, vá lá, de, enfim, mais de gestão corrente dos nossos trabalhos. Ponto, e até dado o adiantado à hora, tentando aqui ser pragmático neste ponto. Ponto 2 é a apreciação da ata. Podemos seguir aqui a praxe da comissão. Ponto 3º, enfim, o parecer, proposta de parecer sobre a proposta de lei 5412, que aprova benefícios fiscais à utilização de terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização da Bolsa de Terras. Como se recordam, foi apresentado um parecer na reunião anterior do Sr. Deputado João Galamba, que foi rejeitado e nessa medida foi. Peço desculpa. Deputado Pedro Nuno Santos, estou aqui, tem toda a razão. O deputado Pedro Nuno Santos. E, tendo sido rejeitado, seguiu-se aqui o procedimento que é a possibilidade de indicação de um outro relator, neste caso o deputado Nuno Serra, que fez circular o parecer e ao qual eu dou a palavra desde já.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o relatório é composto por 4 partes. Na primeira e segunda, que é os considerandos, na primeira, que é os considerandos, não houve alterações substantivas ao parecer anterior, portanto, foi basicamente a plasmação dos motivos e objeto da iniciativa. No que diz respeito à opinião do deputado autor do parecer, o autor do parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. A alteração significativa foi na parte 3 das conclusões que passo a ler. Portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, em reunião realizada no dia 2 de maio, 2 de maio de 2012, aprova as seguintes conclusões. Proposta de Lei 54 da 12ª Legislatura reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentais suficientes para se poder considerar habilitada a discutir na generalidade, já que, apesar de observar os requisitos formais respeitantes às iniciativas legislativas em geral e às propostas de lei em particular, contendo uma exposição de motivos e obedecendo ao formulário de uma proposta de lei, cumprindo igualmente por essa via o disposto número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, a proposta não vem acompanhada de estudos, documentos ou pareceres que a tenham fundamentado, não cumprindo, neste sentido, o requisito imposto no número 3 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Ponto 2. Nos termos dos artigos alínea A do número 1, do número 3, do artigo 4º da Lei 54/98, de 18 de agosto, e do artigo 141 do Regimento da Assembleia da República, deve ser promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias. No ponto, na parte 4, anexamos a nota técnica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Considerações sobre este relatório? Não há comentários. Será que o posso pôr à votação? Então, está à votação. Votos a favor? Votos contra? O relatório foi aprovado com o voto a favor do PSD e do CDS e o voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Saudamos o senhor relator pelo trabalho desenvolvido. Ponto 4, não vai usar da palavra agora sobre o. Tive a oportunidade. Oh, senhor. Senhor. Senhores deputados, eu dei a oportunidade para debatermos o. Já foi, aliás, votado. Bom, enfim, pode. Existe, não é muito vulgar em relatório, não é muito vulgar em pareceres deste tipo, mas não encontro disposição regimental que o impeça. Tem a palavra para declaração de voto, senhor deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para dar conta que o PSD, a bancada do PSD votou favoravelmente este parecer, para cumprir a formalidade, porque entende que ele cumpre os requisitos regimentais aplicáveis e tem esta nuance muito interessante. Nas suas conclusões, é exatamente os termos do projeto de parecer que foi aprovado, de iniciativa do deputado relator Miguel Freitas, e que é exatamente a mesma, e que na altura, no momento da discussão na Comissão da Agricultura e o Mar, o PS foi unânime e mereceu a unanimidade também, da parte das outras bancadas. Estranho que, noutra comissão, o mesmo grupo parlamentar tenha um comportamento distinto, aliás, bem acompanhado, em ramalhete, com o PCP e o Bloco Esquerdo.
Bom, muito obrigado. Portanto, está registada a declaração de voto oral. Está registada a declaração de voto oral, não sei bem se desta comissão ou se de outra, não é? Se me permitem alguma informalidade, mas enfim, é irrelevante, não tem. Para os efeitos, está registado nesta comissão, que foi aquilo que votámos. O ponto 4, o deputado Pedro Marques não está, deu-me nota que estaria numa audição numa outra comissão, portanto adiaremos este relatório. Ponto 5º, deram entrada dois documentos no final da tarde de segunda-feira, oriundos do Governo. Um que foi distribuído já aos senhores deputados, documento intitulado Documento de Estratégia Orçamental 2012-2016, e que consideramos que integra uma versão preliminar da revisão anual do Programa de Estabilidade e Crescimento. É o que resulta do primeiro parágrafo desse texto enviado pelo Governo, e um outro que não baixou ainda à Comissão, mas que deu já a entrada na mesa da Sra. Presidente, não terá baixado formalmente, porque será anunciado hoje às 15 horas, que é o documento a que, aliás, o Sr. Secretário de Estado fez referência, a proposta de lei quadro de programação financeira plurianual, para o período também 2012-2016. Bom, relativamente a esse, ele será agendado normalmente, enfim, podemos fazer aqui, se permitirem, não sei para quando é que será agendado, se estiverem de acordo, nós faríamos uma distribuição, logo que baixasse, cabe ao PSD realizar o parecer, nós faríamos a distribuição nos termos normais ao PSD para enfim, elaboração de parecer, depois a urgência do parecer, dependerá também aqui da programação em termos de debate em plenário dessa proposta de lei. Relativamente ao Programa de Estabilidade e Crescimento, bom, eu acho que nós temos de estar, independentemente do debate substantivo, que esse será feito noutro quadro, eu acho que nós temos de estar atentos ao artigo, à revisão da lei de enquadramento orçamental, que foi feita o ano passado, e como eu disse, republicada em 13 de outubro de 2011, e que nos diz o seguinte, eu passo a recordar, o processo orçamental inicia-se com a revisão anual do Programa de Estabilidade e Crescimento, elaborada pelo Governo e efetuada de acordo com a regulamentação comunitária. Prevendo-se que a Assembleia da República aprecie o Programa de Estabilidade e Crescimento no prazo de 10 dias úteis a contar da data da sua apresentação pelo Governo. É só por isso que entendi dever agendar este ponto adicional. Bom, depois, enfim, o Governo enviará o texto final, a revisão final do programa antes de o entregar definitivamente ao Conselho Europeu e à Comissão Europeia. Mas isso é um ponto subsequente. Portanto, eu acho que temos 10 dias úteis. Eu julgo que aqui a forma em plenário não faço ideia, porque isso dependerá da iniciativa dos partidos, nem temos nada, diria, nós enquanto comissão, nada a ver com isso. Em termos de comissão, aquilo que gostaria era de os ouvir, a forma de mais adequada, dado que temos um prazo curto, seria ouvir o Sr. Ministro das Finanças sobre o documento. Parece-me que é a forma mais adequada. Se houver consenso sobre isso, eu promoveria as diligências. E esgotaríamos aqui este ponto da agenda, que tem, aliás, apenas esta dupla finalidade, uma já cumprida com a pré-distribuição da lei quadro e outra com esta questão. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, possivelmente não por acaso, o Sr. Presidente incluiu no mesmo ponto, tanto o quadro financeiro plurianual e o programa de estabilidade e crescimento. Portanto, e isso já resulta daquilo que é a leitura que nós fazemos da situação e dos documentos. Portanto, em relação ao quadro financeiro plurianual, portanto, é uma proposta de lei, portanto, que está sujeita, digamos assim, ao agendamento da Conferência de Líderes, portanto, e que, portanto, seguirá nessa sede, portanto, e depois será encaminhada. Em relação ao DEO, ao Programa de Estabilidade e Crescimento, portanto, nós, de facto, temos que atender à lei de enquadramento orçamental, mas depois não podemos esquecer a lei 64C e a portaria depois que é enquadrada pela lei 64C. Portanto, e aquilo que nos parece, portanto, em termos daquilo que é a aplicação dos termos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, portanto, é que, pelo facto dos países que estarem sobre, digamos assim, os...
Qual é a norma que funda, qual é o prazo que fundamenta essa alteração de prazo? Peço desculpa.
Não é questão do prazo, não está aqui em causa o prazo, é a forma em termos de tratamento do documento. Portanto, o documento, digamos assim, a natureza do documento remete, digamos assim, para esta apreciação e está incluída naquilo que é a regulamentação depois que a Lei 64C de 2011, 30 de dezembro, veio prever em termos da discussão orçamental. Portanto, e ao fim e ao cabo... aquilo que é qual, portanto, estabelece um quadro que depois vai ao encontro daquela portaria que o senhor deputado há pouco estava a referir. Portanto, a portaria resulta do quadro da Lei 64C, portanto, e é a evolução normal, digamos assim, do processo legislativo. Portanto, não está aqui em causa, porque aquilo que a própria Comissão Europeia nos transmitiu, portanto, e que foi, digamos assim, consensualizado, é que Portugal e a Grécia não apresentam formalmente os programas de estabilidade, porque as políticas são regularmente debatidas, portanto, e estou a citar o texto, são debatidas no contexto do acompanhamento do programa de assistência.
Desculpe, texto de que norma, Sr. Deputado? Não compreendo. Não, estou a tentar perceber em que norma do artigo da Lei 64C.
Sim, agora não vamos começar a debater...
Não, Sr. Deputado, eu estou só a tentar aqui para perceber quais são as diligências e os prazos a que estou...
Sim, eu também tenho aqui a Lei 64C. Não é o artigo, é o anexo 2. Sim, é o anexo 2, em que define um quadro de um cronograma que, aliás, a portaria depois vem concretizar. Todas as peças, digamos assim, estão conjugadas e batem certo. Portanto, por isso é que eu digo que a proposta de lei que há de ser apreciada em conferência de líderes, depois nós definimos o calendário em função de baixar a proposta de lei. Penso que é o que faz sentido. Se nós temos uma proposta de lei que vai acompanhar, digamos assim, estas matérias, não vamos estar a discutir em abstrato esta questão. Portanto, eu penso que aquilo que deve ser feito é aguardar o agendamento da Conferência de Líderes e tratamos esta matéria em conjunto. Aliás, o Sr. Presidente mencionou no ponto as matérias em conjunto. Portanto, logo o Sr. Presidente, digamos assim, juntou as matérias, portanto, juntou no mesmo ponto de ordem de trabalhos a matéria. Portanto, e penso que faz todo o sentido tratarmos estas duas matérias conjuntamente dentro destes pressupostos a partir da proposta de lei que há de entrar, portanto, que já está na Assembleia, mas que, digamos assim, formalmente ainda não foi distribuída à Comissão.
Oh, Sr. Deputado, eu respeito o seu ponto de vista, mas peço desculpa, eu queria ajudar o Governo. E do seu ponto de vista resultaria uma questão grave, que é entendermos que o Governo está em cumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu do seu... estamos aqui, Sr. Deputado, não, estamos aqui em matéria de gestão da forma de cumprimento. É só nessa matéria que eu estou a tentar aqui termos uma interpretação consensual que permita gerir o cumprimento pela Comissão da Lei de Enquadramento Orçamental. E eu julgo que, aliás, eu não quis entrar no debate há pouco, mas fiz um comentário. Entendo que o Governo, aquilo que submeteu à Assembleia da República na passada segunda-feira, e nessa medida eu manifestei a minha concordância com a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, aquilo que o Governo submeteu à Assembleia da República na passada segunda-feira foi a versão preliminar da revisão anual do Programa de Estabilidade e Crescimento, entendendo, por opção legítima do Governo, inseri-la no documento de estratégia orçamental. É, aliás, isso que diz o documento de estratégia orçamental. Eu volto a ler, senhores deputados, O documento de estratégia orçamental especifica o quadro de médio prazo, 4 anos, para as finanças públicas em Portugal. Este documento responde aos requisitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento e aos da Lei de Enquadramento Orçamental. Começa assim o documento. E, portanto, eu não fiquei invocar o anexo 2, à Lei 64C, é que cria-nos aqui uma dificuldade, porque se o anexo 2 aponta para um envio de um documento definitivo para a União Europeia no final de abril, e, portanto, concatenando isso com a obrigação da Assembleia se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, o documento, a versão preliminar, já devia cá estar há pelo menos 2 semanas. E, portanto, como eu admito que, se bem entendo a posição do Governo, que apresentou um documento preliminar, a Assembleia tem 10 dias úteis para se pronunciar sobre esse documento, bom, e a partir daí o Governo apresentará uma versão definitiva nos termos do número 5 do artigo 12B da Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, Sr. Deputado, enfim, não me cabe aqui nem ajudar nem atrapalhar o Governo. Cabe-me, enquanto modesto jurista que segue estas questões há alguns anos e que, por acaso, e opção vossa, é desde há uns meses presidente desta Comissão, tentar articular a apresentação dos documentos apresentados pelo Governo com o estrito cumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental. E, portanto, nesta matéria, a lei é uma questão diferente. Essa abre outro debate. A Lei Quadro de Programação Financeira Plurianual, bom, essa é uma questão de debate em plenário e que, se soubesse, eu não pronuncio. Eu soubesse, apenas me limitei a dizer que, mal entre, exatamente para não estarmos à espera da reunião da próxima semana, mal entre, se estiverem de acordo, procederei de imediato à distribuição e que, havendo acordo de todas as bancadas, neste mecanismo expedito, cabe ao PSD elaborar relatório. Isso é uma questão diferente. Sr. Deputado Honorino.
Só queria esclarecer uma dúvida, Sr. Presidente. Diz-nos que a proposta de lei a que se referiu agora ultimamente, que sabe que deu entrada, mas ainda não chegou à Comissão, porque não foi ainda anunciada.
Não foi anunciada.
Será hoje, será, portanto, a partir desse momento, dá entrada formal e é que vem para aqui. Mas, simultaneamente, refere-se a um documento que eu não sei como é que lhe é de chamar, chama-se Documento de Estratégia Orçamental versus Revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento, admitamos que é isto, numa certa indefinição que ainda está, existe. A verdade é que ele deu entrada na Assembleia quando? Segunda-feira ou fim do dia?
Feira.
Não, segunda-feira. O problema... Vamos lá ver. O problema é que também não deu entrada formal, não foi anunciado na Assembleia, na mesa da Assembleia. E, portanto, como é que ele chegou aqui à Assembleia, aqui à Comissão?
Eu admito como não tem...
Essa é a minha dúvida. É que ambos não foram anunciados. Portanto, ambos formalmente ainda não entraram. Não sei se isto é que corresponde ou não à interpretação normal.
Ó Sr. Deputado, eu aí não creio que haja... Sr. Deputado, aí não creio que haja nem mistério nem dificuldade. O documento de estratégia orçamental não tem natureza legislativa. E, portanto, não é anunciado enquanto iniciativa legislativa. É um documento que o Governo apresentou e que foi de imediato circulado. E, portanto, é de conhecimento. E, portanto, eu não tenho... Não há nenhum mistério nessa matéria. Sei relativamente à outra iniciativa. Eu diria que há uma praxe que é uma praxe saudável, que ajuda a programar os trabalhos da Comissão, que é, antes do anúncio formal, o gabinete da Sra. Presidente dá conhecimento à mesa de iniciativas legislativas, que é óbvio, como neste caso, serão distribuídas a esta Comissão. Agora, o que nos cabe aqui fazer, julgo que é, enfim, junto do Governo, programar, não percebi, a audição do Sr. Ministro das Finanças, ou de quem se entender, relativamente ao documento de estratégia orçamental. Estamos de acordo quanto a isso, não tem... Vejo aqui, então, está encerrada a sessão, iremos fazer essa matéria. Peço. Com certeza. Eu vi uma concordância de vários senhores deputados de...
Eu acho que é útil que possamos discutir. Eu parece-me a mim que é indiferente, no ponto de vista do exercício, daquilo que é as nossas funções e aquilo que é o cumprimento da lei, é indiferente o tratamento que damos à matéria. Indiferente do ponto de vista, digamos, da designação do documento. O documento de estratégia orçamental tem correspondência naquilo que foram as últimas alterações que fizemos nesta matéria e também tem correspondência à atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento. Eu parece-me que o que seria razoável, admitindo, honestamente, vamos ser práticos e pragmáticos, admitindo que a proposta de lei será distribuída a esta comissão hoje, no final do dia, depois de ser lida, pudéssemos fazer coincidir, eu acho que em benefício dos nossos trabalhos, são matérias, digamos, similares, pudéssemos fazer coincidir a discussão da proposta de lei com, dentro dos prazos que a mesa considerasse adequados, com a discussão do documento de estratégia orçamental. Isso é que parecia, digamos, relativamente óbvio.
Portanto, no sentido que a audição do Sr. Ministro seja sobre as duas matérias. Isso não vejo, Sr. Deputado Honório Novo.
Também não vejo nenhum inconveniente e sugeria que fosse na reunião normal da próxima quarta-feira.
Faremos em função da agenda do Sr. Ministro. Muito bem, estamos de acordo. Então,